Olá, minha irmã, minha irmã. Eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 5 de dezembro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa quando celebrávamos o segundo domingo do tempo do Advento. Estamos meditando sobre o tempo de Deus. Vamos agora meditar sobre o passado como sendo o tempo do Senhor. Bora refletir. No evangelho que nós escutamos ontem, João Batista aparece como sendo a figura-chave que vem indicar os caminhos do Senhor e vem propor uma conversão. Mas como nós podemos nos converter? A palavra conversão significa transformação de vida. Mas para transformarmos o presente na direção de um futuro diferente, nós somos chamados antes a uma revisão do nosso passado. Na verdade, o passado, ele é também um tempo de Deus. E de que maneira? Bem, vamos pensar isso em três pontos. Primeiramente, o passado é mais presente do que parece. Segundo, o passado se faz presente pela memória. E terceiro, nas memórias abertas, acontecem as curas interiores, e aí está o tempo de Deus. Muito bem, primeiro ponto: o tempo do passado é mais presente do que parece. Ora, quando nós frequentamos a terapia, ou quando, mesmo sem nenhum tipo de análise, nós procedemos de uma determinada maneira, é possível que a gente perceba, que a gente capte que o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa performance diz respeito à nossa história familiar com os nossos pais, a nossa história de educação na escola, a nossa história religiosa na igreja, e assim vai. Nós somos moldados por aquilo que fizeram de nós, que fizemos de nós, nós somos uma história. Tudo aquilo que dizemos, fazemos, sentimos, nossa presença no mundo, no fundo, é o resultado de uma história. Uma biografia. Se eu pudesse usar uma imagem, eu usaria a seguinte imagem. Imagine a gente entrando numa grande sala em que nas paredes nós encontramos vários relógios que correspondem a várias etapas da vida da gente. O primeiro relógio, quando nós nascemos, e depois o último relógio, que seria o momento do presente. Então, entre o primeiro, o dia do nosso nascimento, ou até antes, se vocês preferirem, quando a gente estava na barriga da nossa mãe, e esse último relógio, que é o agora, vários relógios estão nas paredes representando momentos da vida da gente que nos marcaram, coisas que foram decisivas, mesmo que elas permaneçam inconscientes. Se nós fôssemos olhar essa galeria de relógios, um a um, notaríamos que alguns relógios estão parados. E outros relógios estão em horários diferentes do horário presente. E alguns relógios, mesmo os mais antigos, estão seguindo o compasso do agora. O que que isso nos revela? Nos revela que parte daquilo que nós somos é uma fixação do passado. Alguma coisa aconteceu conosco lá atrás e essa coisa lá de trás está nos definindo até agora. É o relógio que parou no tempo. Ao mesmo tempo, há relógios que estão descompassados, porque a gente está hoje num ritmo, numa hora, num tempo, mas há um relógio que, por exemplo, gira para trás, fazendo a gente dar passos e olhar e viver só voltados para aquilo que já se foi. Ao contrário do relógio do instante, do agora, que é um relógio que gira para frente, que é o relógio do tempo natural, em que as coisas estão fluindo. Bem, o que é preciso então notar? Que se o nosso mundo interior, se a nossa alma fosse uma galeria de relógios, vários deles estão situados em outros tempos. Nós somos feitos de passado. E não só de lembranças, mas um passado que ainda está atuante, um medo, um trauma, um desejo, uma vontade, uma incerteza, um imperativo interior, o que seja. Mas alguma coisa dentro de nós, ou várias coisas, estão no passado. O passado é mais presente do que parece. Eu entro no segundo ponto. É claro que o passado se faz presente nas memórias, mas as memórias não são sempre memórias conscientes. Elas também são memórias inconscientes, coisas que foram sedimentadas, depositadas no nosso coração e que ficaram ali. E que estão ali até hoje e precisam de transformação, de cura. Quando nós queremos curar o nosso passado, nós precisamos, primeiramente, acessar as nossas memórias. Precisamos entrar naquele mundo de antes, imaginariamente retomar aquelas circunstâncias, enfrentá-las e curá-las. É claro que existem vários tipos de abordagem para a gente fazer curas de questões passadas, né? Existem abordagens indiretas em que a gente não entra assim frontalmente naquela memória, porque às vezes ela é muito dolorida e a gente nem consegue acessá-la assim diretamente. Mas em algumas circunstâncias a gente precisa se lembrar diretamente e confrontar aquela nossa memória e deixar esta memória aberta. Então voltemos à galeria dos relógios. Se o relógio está parado ou ele está descompassado, o que nós fazemos? Nós tiramos o relógio da parede e nós fazemos um trabalho de relojoeiro. Só que o relojoeiro da nossa história, na verdade, é mais de uma pessoa. Somos nós mesmos, primeira instância, sujeitos da nossa própria vida, mas também é Deus e todas as pessoas que a gente coloca na nossa vida e que também nos ajudam. Então a gente tira o relógio da parede, olha para a memória, recorda o que aconteceu e partilha com alguém, ou reza a Deus, ou escreve um diário, ou então leva para terapia, ou fala numa direção espiritual, ou numa confissão. E daí, com a ajuda de Deus, de alguém e com o nosso próprio trabalho, nós vamos desmontando a memória, para a gente ver aonde é que está engasgando aquele relógio. Então, o enfrentamento da memória é uma dimensão importante quando a gente quer fazer uma cura e fazer com que o passado não seja só o lugar do trauma, do problema, da insegurança, da crença limitante, mas dizer que o passado é também um espaço de potência. E acessar o passado não é só derramar lágrimas, mas é também renovar sorrisos. Muito bem, aí eu chego no terceiro ponto da minha reflexão. No que diz respeito a Deus, nós somos chamados a deixar memórias abertas, abrir as memórias para que Deus as acesse. Então, talvez não seja nem necessário a gente ficar mastigando, remoendo uma coisa que aconteceu no passado. Não é nesse sentido que eu uso a expressão recordar ou fazer memória. Eu digo que é preciso lembrar. E de modo geral, de modo genérico, e pegar essa memória e dizer para Deus: Senhor, eu deixo que o Senhor entre nessa minha história, nesse meu sentimento, nesse acontecimento. Vem e me ajuda a fazer uma transformação. E quando a gente abre a nossa memória para Deus, ele vai fazendo trabalhos dentro de nós. Ele vai transformando também. Não magicamente, mas por processos interiores. E Deus vai produzindo em nós, pela ação do Espírito Santo, intuições, sugestões, sentimentos, movimentações da mente, do coração, do ser humano como um todo. E esses movimentos que acontecem, sobretudo no espaço da oração, geram para nós, primeiramente, um encontro muito forte com Deus e um encontro das nossas memórias com Deus. E quando as nossas memórias abertas, porque nós permitimos que elas fossem abertas, são acessadas pelo Senhor, o que acontece é então que Deus vai trabalhar em nós, junto conosco e junto com as pessoas que nos circundam. Nessa hora, o passado se torna tempo de Deus. Então, onde é que está Deus no passado? Eu diria que Deus está no passado na medida em que o passado é presente. Então, Deus está naquilo que está travado, parado, que está repetitivo, reincidivo. Deus está ali. Agora, ele só pode fazer algo, só pode acontecer graça se a gente disser entra. A gente com liberdade desbloquear as memórias para que ele acesse. Então, meus irmãos, o passado é tempo de Deus. Quando a gente fala assim, ah, é preciso esperar o tempo de Deus, a gente imagina sempre muito o futuro. Mas às vezes é preciso olhar para trás e lá atrás, através de uma cura interior, para usar uma linguagem religiosa, a gente pode desbloquear a nossa potência de vida. E a bênção de Deus acontece não porque a gente mudou ou deixou de ser quem a gente é ou avançou. Na verdade, a gente foi para trás, mas ir para trás nem sempre é regredir. Ir para trás às vezes é pegar impulso para ir mais longe. É isso que aconteceu quando a gente abriu a nossa memória para Deus. Por isso é muito importante lembrar, recordar e recordar na presença do Senhor. Nós estamos começando mais uma semana e o meu convite, minha proposta para você é que você faça um exercício de cura de memória. E o que que você vai fazer? Suponha que você tenha na sua casa fotografias antigas reveladas. Talvez, se você for bem mais jovem, você tem algum arquivo, uma pasta no seu computador com fotografia ou no seu celular. Convido que você faça uma revisão num tempo tranquilo, talvez num domingo à tarde, num sábado à noite. Pegue o máximo de fotos que você conseguir, desde que você nasceu até hoje, e vá olhando para tudo que você viveu e o que aquelas fotos te recordam, e vai rezando na medida em que você for vendo as fotografias. E no final, escolha, desde o seu nascimento até hoje, 10 a 15 fotografias que representem a sua história com Deus. Talvez, essas fotos não estejam reveladas, como eu disse. O que você vai fazer? Você vai revelar essas fotos e você vai fazer um albinho de 10 a 15 fotografias. E vai nomear esse álbum de Minha História com Deus. Claro que a gente poderia fazer uma história muito mais longa, usar muito mais fotos, mas a minha sugestão de 10 a 15 fotos é o seguinte: que a gente peneire bem e selecione realmente os momentos assim mais decisivos da nossa história, que podem ter sido momentos muito felizes, podem ter sido momentos muito tristes. O mais importante é que sejam memórias em que a gente reconhece que Deus está agindo ali. Que Deus esteve presente ali e que Deus está ainda presente naquele relógio que pode estar parado, quebrado, andando para trás e está fazendo transformação dentro de nós. Vamos fazer esse exercício e tomara que ele nos ajude a encontrar o Senhor na nossa história. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!